Bem-vindo e bem-vinda ao Mundo 2.0. Eu sou Carlos Nepomuceno, falando diretamente do Rio de Janeiro, fazendo aqui o resumo do meu blog www.nepo.com.br, dando todos os detalhes daquilo que rolou essa semana para facilitar a vida daqueles que me seguem. Espero que seja útil. Muito obrigado. Um abraço.
Atenção para o top de 5 segundos.
Como eu tenho feito toda sexta-feira, tenho dedicado esse áudio para um resumo do blog. Na semana passada, o nosso resumo foi tocado 12 vezes, né? Ou seja, estamos falando para 12 leitores ouvintes, o que não quer dizer que ele não tenha a sua utilidade para esses nossos seguidores, amigos que estão aí acompanhando o nosso trabalho. A ideia do resumo é marcar não só. Tenho percebido que é marcar não só, né, a evolução do próprio blog, mas também uma evolução das minhas reflexões e pensamento, e isso tem me ajudado, e portanto eu vou continuar, independente da quantidade de pessoas que escutam o resumo, a fazê-lo. Essa semana foi uma semana que, depois de muito tempo, né, desde que eu criei o blog, eu mudei a frase de topo do blog, né? A nossa frase anterior era uma frase do nosso amigo Sêneca, um filósofo grego, que dizia: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir, né? E hoje, essa semana eu alterei para cuidado para não usar algo muito poderoso com um fim muito limitado, que é uma frase do Osho, que é um pensador, né, nessa linha mais de reflexões espirituais, meditação, etc., que eu acho que contribui bastante para um equilíbrio pessoal. E essa frase, cuidado para não usar algo muito poderoso com um fim muito limitado, eu acho que resume tudo, né, que é a nossa dificuldade humana, o desequilíbrio humano entre a onipotência e a impotência, né? E no meio dela o equilíbrio estaria na potência, né? E eu acredito que o ser humano, de maneira geral, a grande dificuldade que nós temos é que nós somos concentrações, digamos, de energia, né, muito poderosa, mas que nós normalmente utilizamos toda a nossa energia de forma muito limitada, né? Então, eu acho que o grande desafio humano é potencializar a capacidade de cada um dentro das suas possibilidades. Então, essa frase, eu acredito que ela não só tem a ver com a própria internet, quer dizer, usar uma ferramenta muito poderosa como a internet para usar como pedofilia, ou usar para alimentação de vícios, etc., etc., né? E eu usar a internet como uma ferramenta poderosa para reequilibrar essa energia e aproximar as pessoas. Então, eu acho que essa ela resume uma maneira de pensar, né? E eu acho que merece. Quando eu olhei a frase, pela primeira vez eu tive vontade de mudar e mudei. Bom, fiz uma brincadeira aqui, que eu chamei de Contos de Fada 2.0, criei uma subcategoria de humor, que é uma brincadeira de como seria uma historinha de conto de fada hoje no Twitter, usando RT, arroba, etc., etc. Aí falei, coloquei aqui o príncipe, arroba Cinderela, arroba príncipe, né? Chapeuzinho, arroba Chapeuzinho, arroba Lobo Mau. Então, é essa brincadeira. Lancei também essa semana, né, Bia Martins, que é uma pesquisadora na área de comunicação, fez um trabalho muito interessante, que é como se organiza, né, sites colaborativos, através do estudo no mestrado que ela fez do Slashdot, e agora ela está estudando os autores em rede, e ela mostra que o conceito de autor muda na história, né? E ele muda, inclusive, porque os suportes, né, das ideias mudam, então essa relação autor-suporte, né, se modifica. Eu acho que é um podcast um pouco maior, de 30 minutos, mas vale a pena quem tem interesse em aprofundar o assunto. Né, que eu já tinha colocado na semana passada o podcast sobre o futuro do livro, que foi uma viagem que eu tive aqui em relação aos livros, que a gente não tem tempo, né? O problema não é estar no digital ou não, é que a gente reduziu a nossa capacidade de atenção e a gente precisa modelar as informações de uma forma diferente. Nós precisamos de trabalhar com informações em camada. Eu desenvolvo um pouco mais sobre essa questão do futuro do livro e tive na entrevista com o Mário e com a Marta, né? O Mário dos Jornalistas da Web, e Marta, né, estudiosa da área de marketing digital, em que eu tive a grata surpresa, vou receber esse livro, né, a promessa da Marta, a Marta fez o primeiro livro brasileiro em que você, colocando o celular na frente, tendo o software adequado, você escuta um resumo do autor. Eu acho que a gente está caminhando para esse tipo de resumos, né? Nós precisamos de resumos e ir aos poucos, aprofundando ou não, em função da nossa necessidade. Então nós estamos saindo de uma mídia que tinha toda a nossa atenção para uma mídia que vai disputar, né, e vai tentar dosar a nossa atenção conforme a nossa necessidade. Eu escrevi um texto importante, na minha opinião, né, que eu chamei de bloqueios cognitivos. Esse post é um post importante porque ele fala, eu sintetizo, lendo um texto do Volton, Dominique Volton, né, em que eu percebo que existe maneiras de pensar o problema da internet que se repetem, né. Aí eu defini no primeiro momento o avestruísmo, que é colocar a cabeça para dentro do buraco sem ver o tamanho da mudança, o fotismo, né, que é fotografar em vez de filmar, o folclorismo, é criar tudo como se fosse um folclore, o presentismo, que é não olhar para a história, o pré-mentalismo, que é tentar avaliar algo novo com a mentalidade velha, o tomatismo, que é comparar coisas que não podem ser comparadas, tomate com laranja, o tecno-otimismo e o tecno-pessimismo, que são dois lados da mesma moeda, que fazem uma comparação, né? Você destaca só as vantagens ou só as desvantagens, e a tecno-subestimação e a tecno-superestimação, quando você quer pegar um determinado característica e você superestimar ou subestimar, que tem de alguma forma uma relação com o tecno-otimismo e o tecno-pessimismo, e um consequencialismo, né, que é você tentar olhar tudo, e no caso da internet, apenas pelas consequências e não procurar saber das causas. Então esse é um post que foi o único post escrito, que não foi o áudio, né? Então eu tenho tentado toda semana fazer um post mais profundamente, aprofundando um pouco mais com o escrito, e o resto tudo eu tenho feito com áudio. Depois fiz um outro post sobre as megas tendências que o Twitter traz para a sociedade, tentando tirar, né, daquela ferramenta necessidades humanas de comunicação e projetando isso para o futuro, né? Essas são as novidades do blog. Dei uma arrumada, né, dei uma rearrumada no menu lateral, né, destacando algumas coisas para cima, para baixo, deletando outras e tal, né? E eu acho que é isso aí. São essas as novidades do blog, né, se caracterizando mais uma vez por um uso bastante mais acentuado do áudio. Reduzi bastante o texto, né, e tenho agora, semana que vem, a perspectiva é o lançamento do terceiro programa, já na segunda-feira, Mundo 2.0, em que eu faço uma análise do Lutero, utilizando também o programa já de uma maneira diferente, dedicando apenas para o programa de vídeo aquilo que tem justificativa de imagem. Ou seja, o que tem um aprofundamento, etc. Eu tenho usado o texto, o que é rápido e tal, eu tenho trabalhado com áudio, e o que precisa de demonstração de imagem, eu tenho trabalhado com vídeo. Então é um amadurecimento, né, do trabalho com essas diferentes formas de apresentação. E é isso aí, espero que você possa usufruir das coisas que eu disse, entrar no blog e E semana que vem estaremos de volta. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado.
Se você gostou, compartilhe com a sua rede. Mais ideias de Carlos Nepomuceno você pode ler no meu blog www.nepo.com.br e as atualizações das minhas ideias e das minhas reflexões podem ser também acompanhadas no Twitter @cnepomuceno. Muito obrigado.